Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
DN, começando a alegria para todos, e esta semana nós temos o primeiro de dois programas com a cobertura feita na Santos Comic Expo 2019, que ocorreu nos dias 5 e 6 de outubro. Nesta parte 1, você ouvirá entrevistas feitas com mulheres. Então nós temos Germana Viana, Renata CBLZZ, Cris Camargo e Larissa Palmieri. São ótimas entrevistas que foram feitas ali nas bancas, né, em que elas vendiam os seus quadrinhos. Então até há uma pequena interrupção no meio aí. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar, não esqueça de ir em apoia.se/combo. Na próxima semana nós teremos a segunda parte, com entrevista somente com homens, e o material em vídeo, que é um material completamente diferente deste de áudio, você confere no The Mullet Show na sexta-feira.
Vamos começar aqui a cobertura em áudio da Santos Comic Expo 2019. E vamos começar com ela, a mulher do ano.
Oh, meu Deus! A mulher dos anos, oi?
Oh, louco, bicho! Eita!
Dos anos incríveis, gente. É só isso.
Olha, dependendo dos anos, são incríveis mesmo.
Com consentimento, tudo pode ser incrível, meu amigo. É isso.
É verdade. Germana Viana, tudo bom?
Tudo bom, e você?
Tudo bem, deixa eu tirar o brilho aqui da tela, pronto, que senão ficar jogando brilho na sua cara, você já tem o seu brilho, Germana.
E eu já sou míope pra caralho, se ficar esse brilho nos meus olhos vai ser uma beleza, mas enxergar mais nada depois.
É verdade. Germana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sente que esse ano de 2019 está sendo mais desafiador pra quem cria arte? Ou está proporcionando mais temas?
Cara, eu acho que dá pra gente dizer que está acontecendo as duas coisas. Ele é mais desafiador porque a gente está vendo constantemente trabalhos artísticos, trabalhos culturais sendo limados por motivos que não deveriam ser. A gente está vendo verba sendo cortada, a gente está vendo um troço muito sinistro acontecendo. Ao mesmo tempo, tá tendo uma resistência muito clara, e isso eu acho muito bacana. Eu preferia que não existisse a necessidade de uma resistência, mas já que tá tendo a necessidade, a gente tá vendo muita gente se levantar.
Então, você vê com bons olhos o fato dessa resistência estar... Porque eu sinto, eu posso estar errado, eu sinto que essa resistência tá aumentando, né? Até dos chamados arrependidos.
O que acontece é que é assim... A gente que é mulher, a comunidade LGBTQ, que eu também faço parte, porque eu sou uma mulher bissexual, embora casada com um homem, eu sou uma mulher bissexual. A comunidade negra, a gente vê que pra gente sempre, nunca houve um momento em que a gente não precisasse ser resistência. O que tá acontecendo agora é que muitos homens estão se juntando a isso, porque viram que o negócio tá ficando um pouco feio, entendeu? Então... É por isso que dá essa impressão de que tá maior e que tá tendo uma resistência maior. Mas é exatamente isso que tá rolando. Esse caldo se juntou, essa galera se juntou melhor. Tá percebendo que se eles não se levantarem, não se juntarem com a gente, vai sobrar para eles também, né? Se eles vão continuar depois como aliados quando a coisa ficar ok, é outra história. Mas agora é um momento que a gente tem que realmente ter todo mundo aliado.
E, aliás, você produz, por exemplo, o Gibi de Menininha tem uma capa ligeiramente chocante da Camila Torran.
Ligeiramente.
Né? Porque a Camila só trabalha com coisas ligeiramente chocantes. E você produz arte LGBT, como as artes dos Stunks, né? Você, às vezes, te dá, vamos dizer, um ânimo de fazer isso para confrontar a, entre aspas, família de bem cristã, brasileira, ortodoxa?
Olha, eu vou te falar. As artes de Stunk que eu faço, Stunk, para quem não conhece, é o Steve, Capitão América, namorando o Bucky Barnes, o Soldado Invernal. E aí o que acontece? Eu gosto de desenhar Stunk como um relacionamento normal, como um relacionamento bacana. Então a minha motivação para desenhar Stunk tem a ver com amor. Parece demagogo falar isso, mas é amor. Eu dificilmente faço um Stunk para ser provocação. Eu faço porque eu quero que a comunidade LGBT que veja heróis fodões como eles, né? Heróis tão importantes como eles, sendo alguém da comunidade LGBTQ, né? O Gibi de Menininha, ele é uma provocação, mas ele é uma provocação geral, no sentido, porque a gente, sempre todo mundo chega pra gente e fala, você é mulher e faz quadrinhos? Você deve fazer coisa fofa. Aí eu posso falar agora, sim, fizemos uma coisa muito fofa. 6 historietas de terror e putaria. Por que isso? O problema não é achar que mulher faz coisa fofa, porque tem muita artista que faz coisa fofa, assim como tem muitos caras que fazem coisa fofa. O problema é achar que todo trabalho de mulher é fofo. E nesse grupo que eu reuni, em especial a Camila Torrano, é alguém que sofre muito com isso. Porque ela é miudinha, bonitinha, mas o portfólio dela é todo sinistro. Ela trabalha com videogame e com arte sempre de terror. E muitas vezes ela é contratada, depois do diretor de arte ver o material dela, porque o cara acha que por ela ser mulher, ela vai fazer uma coisa fofa. E isso emputece ela loucamente. Então eu sempre brincava, vamos fazer um gibi de menininha pra mostrar que tem certos conceitos que estão aí, que estão muito errados. Então uma delas é, mulher não gosta de terror, mulher adora terror. Né? E mulher gosta de fazer terror. Feminista não gosta de putaria, não gosta de sexo. Cara, eu sou uma feminista que consome pornografia. O que a gente não gosta é de relação errada de poder, é de cultura de estupro. Porque o que acontece? Quando você tem relação errada de poder, acontecem abusos, entendeu? O que a gente não gosta é de cultura da novinha, que nada mais é do que pedofilia, saca? Então, a gente, como Gibi de Menininha, a gente tá mostrando que dá pra fazer humor, porque você conhece meu trabalho, é mais voltado pro humor, dá pra trabalhar com terror, dá pra trabalhar com erótico, sem usar ferramentas tão toscas e tão batidas quanto o estupro, a pedofilia. E no caso, eu também pedi para as meninas não trabalharem nunca com criança matando criança, para evitar o bullying, porque as minhas amigas que são mães disseram que o bullying é um troço pesado em escola. Eu não sou mãe nem professora, eu não sabia, mas eu fui perguntar, porque eu acho legal ter esse tipo de orientação, entendeu? E é isso aí, tá aí, a gente ganhou 2 prêmios, que é o Ângelo Agostinho e o HQ Mix, né? E é isso, estamos mostrando. Oi! Estamos mostrando por aí que dá para fazer, sim, dá para fazer putaria e dá para fazer terror. Tendo certos critérios, não vai tirar a espontaneidade, que a gente tá até ganhando prêmio por isso.
Vamos fazer uma pausa, porque ele tá querendo dar um abraço.
Muito bom te ver, cara.
Bom te ver também. Muito certo vir morar em São Paulo.
É sério.
É sério. É sério.
Uma coisa. Ah, finalmente Vitinho voltou. Você é adepta da bicicleta para transporte, né, pessoal. E aí eu tenho que te perguntar. Obviamente, os transportes hoje considerados alternativos são a melhor ideia de futuro. Você acha que o Brasil ainda tem como se recuperar de décadas de uma cultura automotiva como sempre teve? Que, por exemplo, deixou malha ferroviária envelhecer e apodrecer e todo esse lado para partir é uma ideia de, vamos chamar assim, a coletividade da Maguela?
Olha, cara, é assim, eu acho que tem muito caminho a ser percorrido por isso. Né? Há pouco tempo, inclusive, a gente tinha carro, eu e meu marido, e aí a gente percebeu que a gente passou 6 meses sem tirar o carro de casa. Porque tudo que eu faço perto de casa, eu faço de bicicleta. E o que a gente vai fazer os dois juntos, a gente usa Uber ou metrô, que também tem relativamente perto de casa. Então a gente viu, a gente é um casal que pode tirar o carro da rua, sabe? É, eu acho que não, ainda não existe uma educação voltada para isso, de se mostrar, olha, se você não precisa de um carro, tire seu carro da rua, ou não use o carro, ou só use o carro quando você tem uma quantidade de pessoas que peça esse tipo de modal, né? A gente ainda não tem um transporte público muito bom, né? Mas ao mesmo tempo, não é isso que vai me impedir de estar numa bicicleta e me locomover com bicicleta e usar o transporte público e exigir que isso melhore cada vez mais. Tem muito, muito, muito caminho a ser percorrido, mas não é o que vai me impedir de já começar desde já, mesmo sendo só uma pequena resistência.
Tá certo. Agora, eu vou passar aqui pro lado, porque já que eu falei de bicicleta, eu quero falar de patins. Opa! Né? Porque eu tô aqui com a Renata CBLZZ. Não posso errar, pega mal. E pouca gente sabe que você pratica um esporte sobre rodas.
Isso mesmo. Pouca gente não, né? Na real, todo mundo sabe. É, eu pratico roller derby já faz 3 ou 4 anos, agora eu perdi as contas, pelas Ladies of Helton.
Então aí eu tenho que te perguntar, os quadrinhos que você faz, o esporte que você pratica, eles têm uma ligação na sua cabeça?
Tem, porque meu desenho de anatomia melhorou 90% depois que eu comecei a praticar derby.
Vendo jogadoras, observando articulação, observando às vezes uma veia mais saltada no nervosismo, você foi pegando os pontos?
É, conhecendo na real o meu próprio corpo. Por mais que eu sempre tenha praticado esporte, eu nunca tinha prestado atenção no meu corpo. E quando eu comecei a entender mais ele, eu comecei a entender mais o corpo, os corpos das pessoas que estão na minha volta e retratar isso no meu desenho.
Deixa eu fazer uma pergunta complicada. A gente está numa época que as pessoas têm ficado muito nervosas com as notícias, com as situações ao nosso redor. Você tem sentido que o esporte, mais do que nunca, tem sido um escape para não deixar isso te afetar?
Sempre foi, né? Para todo mundo. Quando você entra para um esporte, para um time, é para você se sentir em outro lugar, com pessoas com o mesmo interesse que você. Então, da mesma forma que os quadrinhos, o esporte acaba sendo o porto seguro para todo mundo que pratica.
E agora falando dos quadrinhos, você faz muitas obras que falam de morte, que é a única coisa que todos nós temos em comum. Falam de morte e impostos, mas às vezes a pessoa onde ela mora numa ilha, ela não vai pagar impostos, mas ela um dia vai morrer, né? Ainda tem muita gente que se assusta ao saber que você fala de morte e que fica, ai, que assunto macabro, ou isso tá passando já?
Ninguém gosta de falar sobre morte, porque morte é uma coisa pesada, principalmente, tipo, quando vem de forma inesperada, tudo mais. Só que aquilo, a morte não é só a morte física. Eu, até o momento, só tratei sobre essa porque é mais fácil de retratar. Mas a morte está em qualquer ato seu. A partir do momento que você escolheu fazer A e não B, o B morreu. Qualquer momento que você resolveu bater no braço porque sentiu uma coceirinha, provavelmente você matou um inseto. Então a morte estava lá. Então, as pessoas se assustam, só que ao mesmo tempo... Todo mundo tem medo da morte. Eu tenho medo da morte. E só que é aquilo, no geral, é o medo do desconhecido. Você vai para aquele lugar que todo mundo que foi não voltou para contar como é que era. Então acaba gerando um pouco de desconforto e conforto ao mesmo tempo. Porque tem partes da minha história que eu posso passar no mundo da morte e não é aquela coisa estilo Nosso Lar, todo mundo de branco, bonitinho. Não, mano. Tá lá o pessoal trabalhando, tem o que te levar pra cá, tem a parte burocrática e tem que fazer isso, tem que dar notícia que eu te busquei, tem que assinar documento. Então não sei, eu acho que acaba a pessoa quando, sabe, se assusta e depois que conhece continua achando estranho, porque você nunca vai deixar de achar, mas fica, ah, ok, então é isso. Só vai. Até os personagens que convivem sempre com a morte não se conformam com ela, e muitas vezes. Porque é natural você não se conformar com algo que você não planejou.
Esses dias, um amigo meu falou que uma frase que eu coloquei no Twitter seria perfeita pra minha lápide. O meu tweet, no caso, foi: pois é, aconteceu, então foda-se. Qual seria a sua frase pra sua lápide, vamos dizer assim? Que frase você colocaria ali?
Foi se encontrar com seus personagens.
Ela não para de vender, hein, Cris?
Hã?
Ela não para de vender.
A Larissa, sim.
Né? Que beleza.
Sim, muito requisitada essa moça.
Já que ela tá muito requisitada, vamos requisitar a ajuda do pessoal. A gente tava falando mais cedo que tá rolando aí um sítio reimaginado.
Sim, sim, sim. Uma paródia steampunk pós-apocalíptica do sítio Pica-Pau Amarelo.
Que apesar de ter o Grisa, tem a Larissa, então é um bom sinal.
E tem eu também.
Tem você?
Tem eu, claro.
Você tá fazendo qual história?
Eu sou uma das editoras, organizadora. Na verdade, a ideia foi minha, tá? Quem quiser me processar, por favor, me processe, vai atrás de mim. Eu mando a minha advogada pra cima com todo prazer.
Mas você que tá fazendo aquela história que o Bolsonaro é o Visconde de Sabugosa?
Não, não. Não, não, não tem essa de o Bolsonaro, o Visconde de Sabugosa. Não tem essa história aí. Porque não tem Visconde na história. Nós parodiamos os nomes também. Nós temos o Barão da Espiga Rubra, que é obra do Grisa, né? E não, eu vou fazer a Cuca Godzilla.
E de onde surgiu a ideia?
Ah, em 2018 a gente ficou sabendo que estava entrando, que iria entrar em domínio público a obra do Lobato. E assim, tivemos a ideia que eu acho que metade do mundo quadrinista deve ter tido, né? Vamos fazer uma história em quadrinhos, né? Repaginando coisas do sítio que nós não gostamos? Vamos! Então, vamos fazer um sítio adaptado para um universo mais contemporâneo e sem os detalhes da obra do Lobato que a gente não gosta, que é o racismo, né?
É, eu ia entrar nesse ponto até, porque ultimamente tem se reexaminado a obra do Monteiro Lobato, já haviam feito isso antes, mas agora que entrou em domínio público, mais gente parece, o escrutínio público, eu gosto de usar essa palavra escrutínio, parece que está mais apurado sobre o que ele fazia. Você acha que dá para dizer é obra do seu tempo ou é melhor não criar desculpas e só tirar isso, tirar essa gordura?
Eu acho, sim, embora eu discorde totalmente de tudo que ele, da maneira como ele trata a Tia Anastácia e os personagens negros na obra, eu acho que dá para se dizer que é uma obra do tempo. Eu, particularmente, eu sou contra você mutilar um texto original. Eu acho que deve ter um rodapé, sim, situando a história no tempo, no contexto histórico dela, de como era o Brasil naquela época, e isso tem que ser ensinado assim. Acho que Monteiro Lobato é uma leitura paralela a aulas de história, para que isso fique bem contextualizado, mas assim, no aspecto literário eu sou contra mutilar a obra, você pegar o texto original e simplesmente cortar.
Você acredita que se cortassem, isso possibilitaria um revisionismo histórico, como muitas coisas hoje em dia as pessoas gostam de revisionismo, tipo 64 foi uma revolução e coisas do tipo?
Eu acho que assim, se eu fosse uma professora de história, literatura, eu apresentaria os dois lados, sempre. Tá? Eu acho assim, que você tem que ensinar alunos a pensar, você tem que fazer leitura crítica de tudo. Então, um professor que não for mal intencionado, tipo essa coisa de chamar a ditadura de revolução, que é uma canalice sem vergonha, desgraçada, assim, eu estou falando num cenário ideal, você iria colocar os dois lados da história. Eu sou uma pessoa que chegou a ter uma fase de direita. É uma vergonha, uma mancha na minha vida, mas teve uma época da minha vida que eu cheguei a apoiar algumas ideias de esquerda. De direita, desculpa. E eu achava assim que essa questão da anistia, eu era contra aquela coisa de punir as pessoas hoje. E uma pessoa um dia chegou e me colocou ao outro lado da história. Mas, escuta, vem cá, você acha que as pessoas que lutaram contra a ditadura na década de 60 e 70 já não foram suficientemente punidas com tortura, desaparecimento, morte, né? Aí, opa, de fato, então às vezes uma pessoa te tira da bolha e te coloca um outro lado e te faz pensar, se você tiver mais de meio neurônio, você repensa as suas ideologias, vamos dizer assim.
Eu acho que você dizer foi uma mancha na minha vida, é interessante você colocar isso, mas não negar que houve isso. Entra muito no que você falou de ter o contexto do momento, o contexto até da época da sua vida, exato, pela qual você passava,
exato,
né?
Eu estava convivendo com uma bolha de direita. Foi quando eu trabalhei no Rio de Janeiro e trabalhava numa OCIP que era bancada por grupos de direita. Então, eu estava começando ali a escrever sobre jornalismo político e a visão que eu tinha das coisas, assim, era deste lado, entendeu? E muitas coisas faziam sentido, mas quando tem coisas assim que eu nunca cheguei a questionar, por exemplo, eu nunca neguei ditadura, eu nunca neguei que existiu ditadura, eu nunca neguei que existiu tortura, eu nunca deixei de defender direitos humanos. Então, quando essas pessoas, quando aquilo que elas pregavam, entre aspas, né, batia contra esses meus valores, aí eu, opa, devagar. Né? E até o fato de eu ter uma origem diferente da deles, por exemplo, isso pesou, porque eu era um grupo de pessoas bem nascidas, vamos dizer assim, porque é muito fácil você defender capitalismo e lei e o mercado como o Deus mercado, quando você nasce numa cobertura no Leblon e sustentado pelos pais. E eu sou filha de uma ex-empregada doméstica, que depois que casou virou costureira, e meu pai era eletricista. E eles tentavam me usar como exemplo de meritocracia. Ela batalhou, ela conseguiu, né, sair do meu universo lá, de, né, pobrinho lá, né? Não que eu seja rica, mas tipo, né, eu...
Tinha uma sobrevivência, vamos dizer.
Exato, eu pude ir além do que os meus pais foram, tá? Vamos dizer assim. Hoje eu moro de aluguel, eu sou fodida na vida, mas tipo, né, eu fui além do universo que os meus pais viviam e que eu fui além, certo? Mas eles achavam assim que eu era um exemplo de meritocracia. Até o dia que disse, não, peraí, você está querendo colocar um exemplo para um exemplo de uma pessoa que foi além e usar isso como exemplo para milhões que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Porque, apesar de eu ter tido uma origem humilde, eu nunca passei fome, eu tive acesso à educação, eu tive acesso assim, à saúde pública, mas tive, sabe, eu tive pais, tive pai e mãe que cuidaram de mim. Então você não pode me usar como exemplo de nada, porque olha quantas pessoas que não têm essa oportunidade. Você não pode me usar como exemplo uma pessoa que nasceu na miséria total, que não teve acesso à educação, que não teve acesso à saúde, que não teve a menor oportunidade para desenvolver um potencial. Então, assim, tudo isso pesa na hora quando você questiona, quando você vai parar numa bolha que eram pessoas tentando vender o peixe da direita para o entre aspas, abre aspas, povão, fecha aspas, entendeu? Então, não funciona, cara. Não funciona. Porque eles vendem o peixe deles, mas a única realidade que eles conhecem é a deles. E eles não sabem dialogar com o outro lado. Não adianta você dizer que a reforma da Previdência é uma boa, que é legal você morrer trabalhando, sabe? Cara, não cola. Não cola, sabe? Então, não sei se eu me fiz entender.
Toda essa questão entra muito clara numa releitura steampunk, porque os conceitos do steampunk têm muito questionamento, até mesmo, com o perdão do trocadilho, de como a máquina da sociedade funciona.
Exato, a gente pegou essa, esse gancho do steampunk, a gente misturou tudo, na verdade, né? É, todo mundo assim, ah, mas o contexto histórico está diferente, isso se passa depois da Segunda Guerra Mundial. Meu, a gente é intencional, é uma mistura. A gente não quis fazer nada situado na época vitoriana. A gente quis misturar os alhos e bugalhos. E o nosso foco é, fazer uma versão do sítio contra nazismo, contra racismo. É dar o protagonismo para os personagens negros que o Lobato não deu. E contra uma ideologia fascista, que todo há documentação suficiente para a gente afirmar que o Lobato apoiava.
E os quadrinhos têm um papel muito forte nesse questionamento dos ideais. É duro usar a palavra ideais, porque não é nada ideal o fascismo, mas contra os conceitos fascistas, né? O quadrinho tem uma força muito maior que talvez uma novela, um filme que poderia... Ah, não, mas é só ficção.
E assim, é o momento ideal, porque o que a gente está vendo hoje no Brasil é o mesmo cenário. Se você olhar, tipo, manual do fascismo, você vai ver que tudo está ali. Você pode fazer um checklist que todos os elementos para a implantação do fascismo nós estamos vivendo hoje.
Incluindo até mesmo a Comissão da Verdade desmentiu o presidente. Então, troca a comissão.
Exatamente, aparelhamento. Então, quando o PT aparelhava, no caso, vou usar o mesmo termo, colocava pessoas do partido nos órgãos públicos durante os governos Lula e Dilma, a direita chiava, esperneava, aparelhamento, assim, vai, vai. Agora todo mundo quieto, quer dizer, você só é contra aparelhamento quando é contra aquilo que você defende, certo? Ou você não é, a corrupção justificada agora, né, porque não é a turma que você apoia. Então, assim,
sistema é ruim porque não é meu.
Exatamente, dois pesos, duas medidas, eu tô fora.
A campanha tem ainda mais umas duas semanas. Nós estamos agora no dia 14. Esse programa está indo ao ar no dia 14. Dá tempo das pessoas ajudarem a fazer acontecer a publicação da Graphic Novel. Porque agora tem que usar o nome Graphic Novel.
Para mim é gibi mesmo.
Como que as pessoas podem ajudar? Qual que é o endereço para ficar registrado aqui? Porque às vezes falar está no site, mas a pessoa está no metrô... Tá no trem do Pelapa, alguma coisa assim, aí ela não tem como acessar.
catarse.me/rancho. Nós temos desde um apoio de R$15, que você garante um PDF da obra. E o valor mais barato da obra impressa é R$30, que você apoia e você pega o exemplar com a gente em qualquer evento que a gente esteja. Nós vamos lançar da CCXP. Se você quiser pegar na CCXP, você pega. Se quiser pegar aqui em Santos com a gente no ano que vem, você pega. Mas você garante o exemplar entregue em mãos, pessoalmente, né?
É feita a comunicação, né, com a pessoa.
Sim, vamos manter contato com todo mundo. E por R$35 a gente envia o impresso para qualquer lugar do Brasil.
Sabe que eu tive problemas com outras campanhas de, às vezes, já ser vendido... em eventos sem a pessoa falar com os apoiadores. Então é legal essa transparência.
Ah, sim, teve um cara que ele fez um apoio na categoria errada e queria coisa. Não, a gente. Olha, me avisa que quando chegar a hora da gente mandar, a gente conversa. Então, assim, é só mandar mensagem. No Catarse tem lá a ferramentinha de comunicação, só falar com a gente, tudo transparente.
Tudo às claras.
Tudo às claras. Eu já tive duas campanhas e tudo certo, o pessoal sabe que eu entrego tudo que eu coloco no ar, e esse gibi vai sair de qualquer maneira, porque é uma campanha flex, não é tudo ou nada, ela é flex. Só que assim, nós colocamos um valor alto porque os custos de produção foram muito altos, tá? Tem artistas que trabalharam no sistema de prestação de serviço, então nós pagamos por página para alguns. Então, a gente tenta reaver os custos também na campanha. Mas, para garantir a impressão, de 1000 exemplares, que é o nosso objetivo, só 40% já basta. Então, assim, se nós conseguimos em torno de 13, 14 mil reais, nós conseguimos imprimir e pagar a taxa do Catarse.
Muito bem. E ali está uma das escritoras, né, que eu sei do rancho. Vamos aproveitar que ela está no momento sem vender, porque
sim,
Larissa é uma máquina de vendas, né, Cris? Larissa. Larissa. Você diria que Rafael Fernandes está com orgulho de você?
Não sei, tem que perguntar para ele.
A resposta é não, ele vai falar que você não faz mais que a sua obrigação.
Provavelmente.
Tudo bom?
Tudo bem, e você?
Tudo bem, a gente estava falando do rancho.
Certo.
A sua história é a melhor do rancho?
Eu preciso ver dos meus colegas, eu não vi ainda, mas eu gosto muito da minha história, assim. Eu me diverti bastante fazendo ela.
E você está com um ritmo de produção bem acelerado, né? Estão saindo uma média de o quê? Uns 3, 4 gibis por ano seus?
Olha, esse ano vão ser 2, acho. Né? Esse ano foi um pouquinho mais devagar que o ano passado, mas eu trabalhei em vários roteiros que já estão em produção, então já tenho coisas para o ano que vem também. É isso.
Como você resumiria essa década para você profissionalmente, essa década que está chegando ao fim? As pessoas nunca param para pensar que essa década está acabando.
Cara, eu sou uma pessoa completamente diferente da Larissa de 2010, da Larissa de 2019, 2020. Eu comecei a fazer quadrinhos mesmo em 2017, então faz pouco tempo aí que eu tô no rolê, né? Mas eu profissionalmente mesmo é completamente diferente. Tanto na minha vida civil, né? E quanto quadrinista já, em 3 anos aconteceu tanta coisa já, né? Comecei há pouco tempo, mas já rolou indicação para prêmio, tanto dos quadrinhos quanto minha mesmo. Então, assim, eu tô muito feliz. Vejo só coisas incríveis vindo por aí.
Isso que eu ia perguntar, como vai ser a próxima década? Porque 2020 vai sair bastante coisa.
Olha, 2020, eu trabalhei muito em coletâneas até agora, né? Eu não pretendo, assim, deixar de fazer coletâneas nem nada, mas o meu foco agora é lançar livro solo. Então, eu acho que nessa virada de década, a minha ideia é trazer histórias minhas de fôlego, né? Mais longas, com 80, 100 páginas. Eu sinto que eu tô precisando dar esse passo como quadrinista, como escritora, né? Então, é o que eu quero trabalhar daqui pra frente. Assim, as coletâneas com os amigos, com o pessoal que eu gosto, eu vou continuar fazendo. Mas eu acho que talvez diminua um pouco o ritmo para lançar essas coisas maiores, com mais tranquilidade, entendeu? Que exige muito, muito trabalho, né?
Com mais peso de papel, porque peso de história, Ginoide mesmo tem.
Olha, não, obrigada. Eu gosto muito do roteiro e do desenvolvimento, de como saiu o Ginoide. Eu tô muito feliz com o resultado. Mas eu queria dar mais profundidade em mais páginas mesmo. Eu quero me desafiar. Fazer roteiro pra mim é um desafio, desde sempre, assim. Então, é mais um desafio aí, vindo por aí.
Você sendo ligeiramente nova no mercado, você sente que os quadrinhos são mais igualitários do que outras áreas, em questão de gênero? Ou mesmo nos quadrinhos você sente que ainda precisa se dar mais espaço para as mulheres?
Pergunta complexa, parece simples. Você olha assim para os aliens, você olha na internet e tal. Existem muitas mulheres fazendo quadrinhos. Até tem o Mulheres e Quadrinhos que está sendo organizado pela Lalunha Machado e pela Dani Marino, que mostra isso, né? Só no livro tem mais de 100 mulheres e não coube todas, né? Mas o que eu acho que a gente ainda precisa se provar muito, o tempo todo. Eu acho que uma das coisas que me move, inclusive, a produzir muito é que, assim, eu quero ser conhecida por causa do meu trabalho e pelo que eu sei fazer, né? Então, na minha cabeça, eu sei que eu tô fazendo um esforço muito maior do que muitos caras. Porque, né, eu sou uma menina no rolê e vai saber o que acham, tipo, ah, ela é só alguém que tá aqui sassaricando, que é só atenção, porque é o que as pessoas pensam, né? Mas eu tenho muita coisa pra falar, é só isso só, né? Eu só quero me expressar e tal. E às vezes eu sinto que, talvez seja até um machismo meu, pessoal, comigo mesma, sabe? Essa coisa de querer produzir mais pra provar de que eu tenho o meu valor como artista, assim. Enquanto isso, tem gente que tá fazendo coisa de boa e tá tudo bem. E nada contra se a pessoa quer fazer de boa e tá tudo bem, mas é uma cobrança que eu faço pra mim. E eu acho que muitas meninas se sentem assim também, né? Mas as meninas são unidas no meio, assim, boa parte, não vou te dizer que todas. Mas é isso, eu também não posso reclamar. Eu acho que eu transito bem e sou muito respeitada pelos caras. Eu tive poucas experiências ruins, tive algumas, mas no geral eu me dou bem. Mas eu tenho essa coisa de querer me autoafirmar, produzindo e trabalhando bastante, entendeu?
Tá certo. Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.